seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? É, galera, seguinte, tá tendo um embate muito grande sobre a música do final. Todo mundo perguntando por que eu coloquei a música no final. E a resposta pra isso é porque sim. Não tem um grande motivo por trás. Porque assim, eu sempre testo as coisas, eu gosto de mudar, gosto de fazer as coisas diferentes. E assim, muita gente falando, cara, tá muito legal. Muita gente, não tá legal, eu quebro toda a minha vibe da história. Gente, assim, sinceramente, chegou no final e começou a música, não gostou? Muda, cara, aperta o skip, vai lá, vai ser feliz. Mas assim, pra ser justo, hoje eu vou deixar aqui embaixo, aqui no Spotify, quem tá ouvindo pelo Spotify, eu vou deixar uma enquete aqui pra votarem se querem manter a música ou não manter a música. Se a pessoa não estiver ouvindo pelo Spotify, coloca ali nos comentários, Bruno, mantém a música porque tá muito legal, ou Bruno, tira a música porque tá uma bosta. Entendeu? Então assim, vou deixar vocês decidirem, não vou me meter nisso e vou ser justo, tá bom? No próximo episódio eu prometo que eu falo como é que foi com a votação, tá bom? Mas votem aí, vai ser por um tempo limitado e depois não vai ter mais choro, beleza? Outra coisa, galera, eu queria também lembrar que o podcast ele é mantido pelos patrões, então assim, patrões, muito obrigado, realmente, eu sempre tenho que agradecer vocês porque vocês são maravilhosos e por causa de vocês que o podcast continua existindo. E lembrando que se você quiser apoiar o podcast, é só acessar pelo Catarse, Patreon ou Apoia-se. Lá você tem vários planos, você escolhe qual é melhor pra você e assim, é o que o seu coração achar melhor, tá bom? Sempre realmente ajuda bastante aqui o podcast a continuar existindo, tá bom? Mas chega de falatório, tá bom? Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Raquel e eu éramos namorados do ensino médio. A gente se conheceu através de amigos em comum e a gente se deu bem, como palha e fogo. Passamos nossos fins de semana curtindo a companhia um do outro. Nosso primeiro grande obstáculo veio após a formatura. A gente foi aceito em faculdades diferentes, a 4 horas de distância uma da outra. A maioria dos relacionamentos iria acabar nesse ponto, mas a gente perseverou. A gente se reunia sempre que possível. No verão do nosso último ano, já estávamos fazendo planos sobre os próximos passos da nossa jornada juntos pela vida. Onde iríamos morar, quantos filhos a gente ia ter. A gente até escolheu o nome do cachorro. Depois que a gente se formou, eu pedi a ela para casar comigo. A gente era jovem, apaixonado e a vida estava indo conforme o planejado. A festa de noivado foi planejada 2 semanas antes do casamento. O local foi definido, o cardápio foi degustado e os convidados tiveram voos reservados de todas as partes do mundo. No caminho da festa para casa, ela foi tirada de mim. Algum maldito doente acabou com a vida que a gente sonhou. As coisas que ele fez com ela eram indescritíveis. Eu fui o primeiro a chegar ao local. As luzes azuis piscando enviaram ondas de terror pelo meu corpo. Eu já sabia que o inevitável aguardava minha chegada. Isso ainda não me preparou para ver a mulher que eu amava desfigurada de maneira tão vil. As lágrimas engolfaram minha visão. Eu não consegui olhar para ela, mas a polícia precisava que eu confirmasse sua identidade. Entre lágrimas e vômitos, eu consegui contar-lhes o suficiente para levar o corpo ao necrotério. Eu caí de joelhos, me perdendo na loucura. A autópsia foi extensa, mas não encontrou correspondência de DNA. As câmeras na área não mostraram nenhuma imagem nítida do seu agressor. O funeral era um borrão. Pessoas que deveriam estar comemorando nosso casamento agora faziam fila para apertar minha mão e proferir as temidas palavras: sinto muito pela sua perda. Eu passei os próximos 3 anos apenas existindo. O fantasma de um homem realizando os movimentos esperados por mim. Passei meus dias no trabalho, participando das conversas do escritório, mas nunca obtendo nenhuma informação. As discussões sobre o novo programa de TV ou o último escândalo online, isso não significava nada para mim. A existência não tinha sentido. O medo de enfrentar essa vida sozinho era paralisante. Passei a maior parte das noites em posição fetal esperando ser livre daquele sentimento. Passei os anos seguintes tentando localizar o assassino de Raquel. Eu estava convencido de que a polícia nunca tentou encontrá-lo. Minhas crenças foram alimentadas por horas navegando na internet, atormentando minha mente com histórias de conspirações, fóruns de pessoas que acreditavam que o mundo era governado por lagartos e que nossas vidas não eram o que fomos levados a acreditar. Envolvi-me com pessoas perigosas, aquelas que espalham o caos através da propaganda e influenciam aqueles cujas mentes eram maleáveis. Através desses grupos estabeleci ligações, pessoas que tinham acesso ao poder, mas que nunca deveriam estar nessas posições. Encurralei meu primeiro alvo em um estacionamento subterrâneo. Pressionei uma faca em sua garganta e exigi uma confissão. Eu confirmei que ele foi libertado da prisão uma semana antes do assassinato da Raquel. Ele foi acusado de agressão física e sexual. Usei uma balaclava preta e cobri o rosto com capuz. Eu o vi sair do carro e segui em direção às escadas de seu prédio. As luzes estavam fracas enquanto um carro rastejava pelas sombras, fora de vista, através da lateral de um grande SUV. Quando ele se aproximou da minha posição, lancei-me em sua direção, prendendo-o na parede. Seus olhos estavam cheios de medo quando a lâmina soltou um fio de sangue. Depois de questioná-lo incansavelmente, sem sucesso, acertei-o com força no queixo com o cabo da adaga, deixando-o amontoado no chão, com as calças úmidas de xixi e de medo pela sua vida. Continuei essa rotina em várias outras ocasiões, cada vez mais intensa que a outra. Finalmente recuperei o juízo depois do encontro com a sexta vítima de minha mente perturbada. Um jovem esfarrapado de 20 e poucos anos, com o início de uma barba visível em parte do queixo. Eu tinha progredido para quebrar alguns dedos quando meu questionamento não estava obtendo respostas que eu havia imaginado. Dessa vez, eu fui longe demais. Deixei esse homem numa poça de seu próprio sangue, quebrado e machucado. Passei as noites seguintes orando por perdão. A vida pode parecer uma tarefa inútil, mas eu ainda esperava pela salvação no final do caminho. Orações por perdão transformavam-se em orações por força. Orações para trazer de volta um pouco de alegria à minha vida. Rezei por um milagre, para trazer de volta meu amor à terra dos vivos, para curar as feridas que minha alma sofreu. Eu continuei nessa linha por semanas, pedindo alguma intervenção divina para me dar outra chance de vida com Raquel. Minhas orações não foram respondidas. A sensação de perda começou a me consumir mais uma vez. Eu não sentia nada, nenhum remorso ou bondade pelos poderes onipotentes do universo. Eu caí em um lugar escuro. As conexões que fiz online me direcionaram para métodos mais ocultos. Mergulhei na forma de arte da bruxaria e dos rituais obscuros na esperança de uma troca. Minha alma por uma segunda chance. Estudei rituais e invocações na esperança de obter acesso a um dos cavaleiros do apocalipse. Derramei o sangue do gado e disse palavras de poder, mas ainda não obtive resposta. Eu vasculhei os fóruns em busca de qualquer informação sobre um método diferente. Entrei em contato com muitos dos chamados estudiosos do cosmos. Cada um com uma informação que me ajudaria a invocar Arsgodan, uma entidade cósmica que pode conceder desejos àqueles que conseguirem completar seu julgamento. Entrei em contato com um cavaleiro chamado Martin Wallace, um pesquisador que havia publicado sobre as entidades além do cosmos, para me dar algumas informações da tarefa que planejava empreender.
Não se sabe muito sobre as criaturas cósmicas, Arsgodan menos ainda.
Martin coçou a cabeça pensativo. Seu cabelo estava grisalho há anos, mas sua barba ainda tinha uma aparência preta.
Eu devo ressaltar o fato de que não se deve tentar entrar em contato com eles levianamente. Trazê-los para o nosso mundo pode ser prejudicial para você. Há coisas na vida piores que a morte.
Eu sofreria uma eternidade de dor por mais um único momento com ela. Eu disse com um rosto determinado.
Ah, eu não duvido de sua determinação, Carlos, ou de seus motivos, mas não acho que você possa compreender o que está tentando realizar aqui. Para aqueles de nós que olham mais profundamente para essas entidades, devemos aceitar o fato de que elas são omniversais, que existem outras realidades como a nossa, nas quais eles residem, um pedaço de sua presença em cada uma delas, que temos diferentes versões de nós mesmos em outras linhas do tempo, vivendo tangencialmente a nós. O tormento que eles exercem sobre você pode durar milênios, quebrando você até a própria existência do seu ser, através de diversas dimensões infinitas.
Ele olhou nos meus olhos, desejando que eu entendesse seu raciocínio.
Eu já comecei a andar por esse caminho,
eu disse, tentando esconder o tremor da minha voz.
Eu só estou procurando algum conselho sobre como garantir que teria uma chance de ganhar o favor dele. Meu próprio Deus me abandonou, e o diabo é cruel demais para me ajudar.
O que você deseja buscar fará com que qualquer acordo com o diabo pareça brincadeira de criança.
O ritual de convocação foi longo e árduo. As coisas que fiz me excluíram de qualquer redenção. Eu contaminei tudo que é humano. Eu não vou dizer as etapas, pois isso colocaria em risco cada um de vocês que ouvi isso. Depois de conhecer as etapas, você se sente obrigado a concluí-las. Quando a última tarefa foi concluída, eu chamei Arsgodan, pedindo-lhe que me concedesse meu único desejo, aceitando o que ele pudesse me pedir. Eu fiquei ali, à beira de um penhasco no fim do mundo, olhando para o mar sem fim. Esperei algum tempo, sem nenhum sinal de qualquer presença de outro mundo. Quando me virei para sair, derrotado e cheio de vergonha, eu percebi que pude ver uma perturbação no horizonte. O mar começou a mudar de cor, primeiro vermelho, depois verde, seguido de roxo. Arsgodan decidiu me conceder a sua presença. Meu corpo começou a tremer enquanto o medo da destruição iminente me dominava. Minhas articulações doíam quando elas enrijeceram, congeladas no lugar pelo terror puro e abrangente. A compreensão do que eu havia convidado para esse mundo, do que eu havia trazido para a própria humanidade, me deixou mal do estômago. A paisagem se fundiu em uma só. Os mares, antes calmos, irromperam em centenas de pilares, disparando em direções ao céu estrelado. O vaso vazio do espaço parecia desviar dos céus, preenchendo o abismo do oceano agora desolado. A escuridão continuou chegando, subindo pela face do penhasco até que eu estava cercado por ela. Bilhões de luzes brilhantes na tela preta do reino dos deuses, sempre à deriva. Fiquei preso na solidão. Deixei de enfrentar o meu único medo verdadeiro. Depois de tudo que fiz, minha alma ficou manchada pelos crimes que cometi. Mas fiz para evitar aquilo, para evitar a existência insuportável e abandonada que se abateu sobre mim. E no entanto, era isso que eu estava enfrentando agora. Uma vida inteira de isolamento para reviver meus erros, para amaldiçoar os deuses que me abandonam em momentos de necessidade. Fiquei submerso em tristeza, ansiedade e apreensão. Eu queria acabar com tudo. Eu só queria me libertar dessa prisão. Eu flutuei lá por eras, implorando por libertação. A luz correu em minha direção e protegeu meus olhos com os braços. Quando eles entraram em foco mais uma vez, percebi que estava olhando para mim mesmo do nível do solo. Meus olhos haviam saído das órbitas. A visão era repugnante à medida que o ponto de visão de cada íris mudava de forma independentemente. Meu corpo começou a desmontar e reconstruir em formas e padrões incompreensíveis para o homem. Eu podia sentir uma presença me ultrapassando. Não existem palavras para descrever a sensação de horror enquanto cada fibra do meu corpo se reorganizava. A agonia física só foi compensada pelo tormento psicológico que suportei, enquanto minha mente desmoronava sob o peso da incompreensão. Minha mente se despedaçou, enquanto Arsgodan tentava se comunicar comigo. Eu experimentei todas as mortes meticulosas conhecidas pelo homem, por uma eternidade e uma instância, tudo de uma vez. Ele me despojou até o nível atômico. Analisou-me como um cientista analisaria uma placa de Petri cheia de bactérias. Ele reconstruiu minha consciência de uma forma que eu pudesse perceber suas palavras em pensamento. Imagens e sentimentos eram a forma como nos comunicávamos. Só posso descrever isso como algo que me forçou a entender o que ele quis dizer. Ele se dirigiu a mim como um invocador de Arsgodan. Seu título era Arsgodan, o perturbador da existência. Eu era sua ligação a esse plano. Implorei a ele que me devolvesse meu amor perdido. Eu coloquei o máximo de vontade possível em meus pensamentos. Eu o inundei com fotos de nós dois e das vidas que imaginávamos. Ele não foi capaz de compreender as emoções do homem, mas pôde entender meu desejo de devolver uma alma dentre os mortos. Ele descreveu como sua influência sobre minha vida era limitada por minhas formas alternativas em outras realidades,
Se essas cordas fossem reduzidas a uma só, ele seria capaz de realizar meu desejo. Para fazer isso, eu precisava suportar as provações. Eu aceitei sua proposta sem maiores explicações. Qualquer coisa que ele pedisse, eu faria. Ele formou uma imagem em minha mente de inúmeras versões de mim mesmo, lutando entre si, cortando uma corda cada vez que alguém cai. Eu era agora o requerente do julgamento, e o mesmo conhecimento foi dado aos outros de mim. Nos encontraríamos em ocasiões aleatórias, na próxima rotação da estrela do meu planeta, uma competição individual de vontade e determinação, até que reste apenas um. Essas reuniões aconteceriam em todos os cronogramas, cada versão minha lutando para permanecer. Ele me mostrou a imagem de um concurso que já estava acontecendo, uma versão mais velha de mim mesmo, sem um olho devido a um ferimento sofrido anos atrás, lutando contra uma versão minha de não mais de 10 anos. Eles sabiam que eu era a causa de seu tormento e me odiavam por isso. A disputa só poderia ser decidida por armas formadas em pontas. Eu entendi que isso significava lâminas. O conceito não era familiar para Arsgudan. Sua presença retraiu-se para os confins do universo e minha mente começou a retornar à normalidade. Eu estava ciente de que precisava me preparar para os desafios que se aproximavam. Eu estou gravando esse áudio na esperança de que você nunca procure encontro com esse horror sobrenatural. Atualmente eu estou sentado em frente ao meu gravador, coberto de sangue do meu primeiro desafiante. Uma versão de mim que viveu uma vida longa. Ele sabia quem eu era no momento em que apareceu no meu quarto. Seus olhos ardiam com um ódio desconhecido para a maioria. Infelizmente para ele, ele estava tão velho que mal tinha força para levantar o braço em defesa enquanto eu cortava sua garganta com minha lâmina. Eu tô resistindo à vontade de dormir, porque eu tô com medo que, quando eu fechar os olhos, o próximo desafiante tenha a chance de receber meu prêmio como se fosse seu. Eles estão lutando por suas vidas, mas eu tô lutando pela vida dela. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, oh come on, yeah. When it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on.
nothing. Did you question God or did you see it coming? Come on. Oh, come on.